toma posse nessa terça-feira a nova diretoria do Sindivest, que é o Sindicato do Vestuário de Maringá. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o novo presidente do Sindivest, que é o Valdir Escalão, empresário do setor, né? Olá, boa tarde, muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade que vocês nos dão para a gente vir conversar um pouquinho sobre o setor.
O senhor já foi presidente do Sindivest?
Né? Já fui duas vezes, né? Dois mandatos. E fui duas vezes presidente do Vestupar, que é a Associação dos Sindicatos do Estado do Paraná.
E agora,
todos os sindicatos da confecção.
E agora um novo mandato, então?
Agora um novo mandato, um novo desafio, porque é uma época totalmente diferente, né, do que foi lá atrás, né? Eu não me recordo bem, mas acho que eu fui lá em 2002, 2000, alguma coisa, até 2005, por aí, né? Lá nós estávamos numa época de um crescimento muito grande, né, do setor, né, da economia como um todo, né? E hoje nós estamos numa situação um pouquinho inversa, né? Então, acho que é um grande e novo desafio, né?
Uhum. Como é que está o setor, né? O setor saiu da crise, ainda está na crise? Como é que vocês se definem?
Eu acho que o setor vem passando um momento, assim, bastante... com bastante dificuldade, né? Um momento difícil, mas eu vejo assim, que é um todo da economia, né?
Uhum.
O que a gente sente, né, que aconteceu, que se a gente for ver detalhadamente, todos os setores estão passando no momento por isso, né? É que o consumo caiu bastante, né? As famílias, elas têm que se preocupar com dinheiro, né? Com o seu sustento, né, no dia a dia, né? Então, todos os custos, eu vejo assim, na vida familiar subiram, né? E todo mundo tem dificuldade, então corta um pouquinho no consumo, né? Um outro detalhe que eu vejo é que hoje também o consumidor, ele tem muitas opções, né? No seu quesito pessoal, né? Antigamente,
muita
talvez,
então?
Isso é de produtos, né? Tipo assim, né? Antigamente, talvez, o vestuário, né? A roupa e tal, era um detalhe super importante, né? Hoje nós temos concorrentes, né? Tipo o celular, tipo as viagens, né? Hoje, se a gente olhar direito, né? As pessoas se preocupam mais com o lazer, né? E aí o dinheiro é o mesmo, né? Ele tem que dividir isso com tudo, né?
Os itens de consumo básico, digamos assim.
Exatamente, tudo. Então, vai onde que a pessoa vai segurar um pouquinho? Tudo segura um pouco, né? O consumo cai, né? Depois nós temos outros detalhes, tipo a concorrência com produto importado, né? Que hoje a gente tem produto importado de qualidade boa e tal, né? E às vezes chega no Brasil com preço mais barato um pouco, né? Com custo menor.
Comprado pela internet?
Comprado pela internet, mesmo os grandes importadores, né? Você pegar as grandes atacadistas, né? Redes de lojas, né? Que importam muito produto de fora, né? Muito produto da China.
Agora, e como enfrentar todos esses desafios, então? Tem que reduzir custos?
Eu acho que hoje o setor, né, as indústrias, eles, o grande desafio é esse, né, que a redução de custos, na realidade, a gente já vem fazendo aí uns 8, 9 anos, né, desde 2008, 2009, quando começou a apertar, as indústrias se preocuparam exatamente com redução de custos, né. Só que dentro de uma indústria, você tem o que nós chamamos do ponto de equilíbrio, né, chega num determinado momento, não tem mais como você cortar, né. Então, a maioria das empresas, né, vamos dizer assim, se você pegar o setor da confecção no Paraná, na nossa região, que é o grande centro, né, o grande polo de confecções, né, se nós compararmos Maringá, Ceará Norte, Londrina, né, Apucarana, é o grande polo paranaense do setor da confecção, da indústria da confecção, né. Você vê que fechou muita empresa, diminuiu muita empresa, as empresas diminuíram muito, né, o número de funcionários, para conseguir fazer uma adequação de custos, né. Agora, eu não consigo enxergar mais aonde que a gente vai conseguir diminuir custos, entende? Eu acho que nós temos que começar a fazer o caminho inverso, né? Trabalhar com criatividade,
inovação.
Procurar inovação, muita automatização, né? Sempre procurando ter aquele ponto de equilíbrio, né? Tipo, nós conversávamos ali fora, né? Até que ponto você vai automatizar tudo, né? Você tem que considerar muito o ser humano, a pessoa, né? Porque se nós também robotizarmos tudo, quem é que vai consumir, né? Robô não vai precisar de roupa, né?
tá certo, né? Bom, e aí, para enfrentar esses desafios, quais as propostas dessa nova diretoria? Ah, bom, o senhor falou aí, né? Trabalhar com criatividade, mas o senhor pode dar um exemplo para a gente?
Não, cada diretoria que vem, né, do Sindivest, desde o início do Sindivest, os presidentes, eles vêm se preocupando sempre dentro dos problemas momentâneos da época, né? Então eu até vejo assim que o presidente anterior nosso, né, o Carlos, ele fez um trabalho muito bom no sindicato, exatamente nesse quesito de redução de custos, né? Tentar reduzir o máximo possível os custos, deixar o sindicato bem enxuto, porque a gente já não tem mais agora nessas, né, contribuições sindical, quer dizer, a vida dos sindicatos em si, ela está bem mais difícil a partir de agora, né? Com a nova legislação trabalhista, né? Acabou-se a obrigatoriedade da contribuição sindical. Então, o sindicato ele vai ter que sobreviver de trabalho próprio dele, o que ele vai conseguir fazer, o que ele vai poder ofertar de novidade e de capacitação para os seus, para os seus associados, né? Para que se tenha uma, vamos dizer assim, um crescimento do setor e ele consiga sobreviver. Então, dentro desse panorama, cada presidente, dentro da sua, né, da sua época, foi tentando resolver os problemas. Hoje, o que nós temos? Hoje eu vejo assim, nós temos praticamente que recomeçar pensando esse trabalho sindical. O que nós vamos fazer? Então, eu particularmente, e quero colocar isso bastante na, vamos dizer assim, na mentalidade da nossa diretoria, lógico que o trabalho do sindicato é uma continuação, porque o nosso sindicato ele sempre vem renovando as pessoas, mas ele vem com uma continuidade bastante grande de sequência de trabalhos, né? Porque as pessoas basicamente são as mesmas, né? E a gente trabalha muito unido ali a nível de diretoria, né? Mas nós estamos pensando em repensar o setor, fazer um planejamento do setor. Nós fizemos agora, no dia 25 passado, um dia de reunião fechada, né, com todos os sindicatos e empresários do setor do vestuário do Paraná. Nós estivemos reunidos aqui em Maringá e nós estamos programando, junto com a ajuda aí da Federação das Indústrias, a FIEP, né, o SEBRAE, o SENAI, um planejamento agora em setembro de 3 dias, onde nós queremos reunir todas as lideranças, né, sindicais e lideranças, né, empresariais, para a gente fazer um planejamento do setor. Lá em 1998, nós fizemos isso já. Naquela época, a realidade era um pouco diferente, faltava muita coisa para nós a nível de infraestrutura na confecção, né? Porque a confecção de 2000 para trás ainda era muito incipiente no Paraná, né, a nível de organização, né? Então, nós fizemos um planejamento, nós conseguimos fazer um trabalho com que as universidades se interessassem, né? Então, se criou os cursos de moda, né? Os cursos de estilismo, de modelagem, e o Paraná cresceu muito com isso, né? Eu acho que nós temos que retomar um pouco essa parte do planejamento de novo do setor e da capacitação, porque eu também vejo assim que nos últimos anos nós deixamos muito de lado a capacitação de novos profissionais. E para um setor ter criatividade, se renovar, ele precisa capacitar as pessoas. Então, nós vamos trabalhar muito nesse sentido com as entidades de classe. Né?
O senhor falou também sobre a questão da concorrência, né? Que agora os produtos importados estão chegando com uma alta qualidade, né? Com uma qualidade que concorre realmente com os produtos nacionais, né? Mas e a questão do ambiental, né? Daqueles produtos que têm uma rastreabilidade, que você sabe de toda a cadeia produtiva, onde começa e onde termina, se não é trabalho escravo, se não é exploração de mão de obra, enfim, né? Isso também conta, né? No final do produto, no produto final, né?
Isso conta e isso tem que ser uma preocupação do sindicato, né? Dele mostrar isso para o seu consumidor, né?
É valor agregado.
É valor agregado, exatamente. Além dessa vamos dizer assim, desse trabalho, né, de controle ambiental e tal, eu acho que nós temos que mostrar, né? Mostrar para o nosso consumidor o diferencial que o nosso produto tem, porque moda, a pessoa gosta de algo diferente, né? A pessoa gosta de uma customização, ninguém gosta de uniforme, né? Todo mundo igual. Então, eu vejo assim que um grande diferencial que nós temos é que o brasileiro é muito criativo, o setor da moda brasileira é muito criativo, né? Ele trabalha muito em cima da criatividade, e com isso, com a criatividade, com um produto mais customizado, a gente consegue trabalhar um pouquinho esse processo da importação, né? Porque normalmente você tem um produto importado bom, de boa qualidade, nós não temos dúvida disso, mas normalmente quando você trabalha com importação, você tem que trabalhar com grandes volumes. Como a economia não está propensa para grandes volumes, né, nós apostamos muito na customização. E aí entra muito a criatividade dos nossos profissionais, então a capacitação.
E aí as indústrias do país ganham, né?
Exatamente.
Ganham.
Nós só gostaria de deixar mais um detalhe. Nós vamos precisar, né? Eu quero contar isso muito, né? Fazer um trabalho muito bom, muito grande, assim, na parte política, né? Na parte dos nossos, das nossas entidades, né? A federação, né? A FIEP, o Senai, o SEBRAE, as universidades, o governo do estado, né? Porque acho que o setor precisa muito hoje, né, trabalhar com tópicos tipo, né, controle dos impostos, a capacitação. Né. Lá atrás, nós tivemos um envolvimento muito grande das entidades do governo, do estado, né, na capacitação de profissionais. E o setor da confecção, ele é um setor que gera muita mão de obra. Né? E o grande diferencial do setor é que, além dele gerar um grande número de mão de obra, ele gera uma mão de obra diferenciada, do meu modo de ver, que é a mão de obra feminina. Se você pegar as cidades hoje da nossa região, né? Você pegar um círculo aí de 100 quilômetros de Maringá, você vai pegar inúmeras cidades de 15, 20 ou até menos, né, habitantes, onde a maioria da mão de obra masculina está voltada para a agroindústria, está, né, voltada para a cana.
E
né,
as mulheres?
E as mulheres, nós precisamos capacitar essas mulheres para elas trabalharem, que é um trabalho mais tranquilo, né, mais, que exige um pouco mais da mão feminina. Eu acho que isso é a grande diferencial. E aí que o governo pode muito bem nos ajudar a perceber isso, né? Que hoje a gente sabe, né, que o maior sustentáculo dos lares é a mulher, né? Está na mão da mulher. A mulher se preocupa muito mais com o lar, às vezes, do que o homem, né? Então, o grande diferencial do setor da confecção, eu sempre digo assim, 90% do nosso emprego hoje, dos nossos colaboradores, é mão de obra feminina.
E que sustentam as famílias. E que muito sustenta as famílias.
Exatamente. Que, na maioria das vezes, até, é a maior renda que entra naquele lar, né? Exatamente esse salário da mulher.
Daí a preocupação que deve haver por parte do Estado, por parte das entidades.
Sim, porque nós, como diretores, né, de entidade, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com o setor humano, né? Como que você... Nós somos responsáveis pelo que vem pela frente, né? No setor da organização da sociedade, no setor de você poder dar um pouquinho, né, de condições de vida melhor, né, para as pessoas, né? Eu acho que o governo deve ter essa preocupação, né? E nós temos que ver, então, esse detalhe, né?
Ah, tá. Só para encerrar, se tiver essa capacitação, vai ter mais emprego? Vai contratar mais gente?
Com certeza absoluta. Cada vez que a situação fica mais difícil, para você ter criatividade, você tem que ter produtividade, porque não adianta só criatividade, né? E para você ter produtividade, você tem que ter capacitação. Então, tá. Consequentemente, você vai gerar mais emprego.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e boa sorte no mandato aí em frente ao Sindvest.
Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando para a gente e estamos sempre à disposição.
Obrigada. A gente conversou com o empresário Valdir Scalon, que assume amanhã a presidência do Sindvest, que é o sindicato do vestuário de Maringá. Amanhã, então, toma posse toda a nova diretoria do Sindvest.